Fez-se uma verdadeira revolução que foi atribuir poder decisório aos serviços desconcentrados à administração central e, paralelamente, implementou-se a rede do ensino superior em todas as capitais do distrito. Este tempo voltou a ser decisivo para o D de desenvolvimento. Recordo-vos que em 2023, conhecidas universidades do país farão a comemoração do seu cinquentenário e sabemos a importância dessas universidades como potentes aliados do desenvolvimento local e nacional. Falo de Braga, Aveiro, Vila Real, Covilhã e Évora. Dos anos 90 para cá, há que reconhecer que as políticas da necessária e continuada coesão territorial e social não têm conseguido ser suficientemente revolucionárias para inverter o que é hoje o panorama. Veja-se o PRR. Podia e devia ser uma boa opção para alavancar, apoiar e incentivar as práticas empresariais, autárquicas e de cidadania. A presença inteligente do Estado nos territórios de baixa densidade é muitíssimo pouco incentivada. No setor primário, onde cada vez mais o Estado vai-se ausentando, reclamando aos seus técnicos apenas e só trabalhos burocráticos e vistorias. No setor empresarial, que o meu colega deputado do Partido Socialista aqui falou, este sim é decisivo para o que se pretende, mas não é aceitável tão pouco esforço do Estado em institutos reduzidos em pessoal, responsabilidades, competências e meios materiais. Tudo continua demasiado concentrado. Na habitação, por exemplo, não se vislumbra, na discussão que aqui fizemos do pacote de habitação, nas propostas apresentadas pelos diversos partidos, uma preocupação com a reconstrução do edificado em ambiente rural. Hoje, nas terras do interior, muitos aqui que estão presentes sabem que estes são cobiçados por estrangeiros e também por nacionais. De certo que se construem importantes vias de comunicação rodoviárias. Ainda algumas faltarão e muitas são prometidas em campanhas eleitorais. As vias férreas, com sucessivos atrasos, vão sendo melhoradas, é verdade, mas envergonham os anúncios atrás de anúncios com pouca adesão à realidade. Mas, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a tão propagada conectividade digital continua sem ser executada, como pudemos observar e ouvir nas reuniões que tivemos nas comunidades intermunicipais. O PSD apresenta a este debate dois projetos de resolução e, de um modo geral, posso dizer que o Partido Social Democrata acompanha o conteúdo de praticamente todos eles. No que se reporta a um dos projetos de resolução que tem a ver com a atualização das ajudas de custo e transporte, só podemos aguardar que hoje os partidos todos nesta Assembleia o viabilizem unanimemente, para não deixar para amanhã o que hoje já pode ser feito. E recordar que esta proposta do PSD é um corte ao corte efetuado por um governo liderado pelo Sr. Engenheiro José Sócrates. Refiro-me, pois, ao PS, que tem no conforto de mais um anúncio do Governo a oportunidade de dizer sim por uma vez e não utilizar sempre o não, como fez nas propostas da saúde, da educação, da habitação e impostos apresentados pelo PSD. Já que mais não seja, e para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para não defraudar a data em que este projeto de resolução deu entrada na Assembleia da República, no dia 14 de fevereiro do presente ano. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Legislatura após legislatura, o inverno demográfico, que todos concordamos com a necessidade de apostar no interior, tem sido repetida, mas a verdade é que esses debates não têm sido suficientes. Chegamos assim a 2023 e continuamos a ter um país excessivamente centralizado, que de acordo com os dados da OCDE continua a ocupar posições remotas em todos os indicadores de descentralização e de comparação entre países. Mas chegamos a 2023 e sabemos que o último censo nos diz que estamos demasiado concentrados no litoral, já que metade da nossa população vive em apenas 31 municípios maioritariamente localizados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Manter esta situação é prolongar, sem dúvida, uma atrofia que não só não nos dá uma organização do Estado capaz de dar resposta aos desafios do século XXI, como também não vai dar respostas ao abandono do interior. No debate de hoje, aquilo que o PAN propõe é que se olhe para a desconcentração territorial dos serviços de forma estrutural e estruturada, através de um plano nacional de descentralização e desconcentração territorial dos serviços públicos, que possa assim estabelecer que a instalação dos novos serviços públicos e ou a deslocalização dos serviços públicos ocorra preferencialmente para territórios do interior, mas que tal decisão seja tomada com base numa prévia e rigorosa avaliação do custo-benefício em termos que se assegure sempre o respeito pelos direitos dos trabalhadores. E é preciso também ir mais longe, porque não nos podemos esquecer que, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, a dificuldade associada a esta transferência de serviços para o interior ou para fora de Lisboa não pode causar um desconforto, porque tal decisão implica para os trabalhadores, nomeadamente em termos familiares. Para o PAN, estas dificuldades não são nem podem ser uma inevitabilidade. Têm antes de se passar por um reforço dos seus direitos laborais e por uma transição mais gradual que seja ajustada aos esforços da digitalização empreendidos nos últimos anos, do teletrabalho ou até mesmo daquela da gradualização da deslocação do imediato. Por outro lado, não queremos também que esta dificuldade de encontrar casa seja um motivo para afastar os trabalhadores desta solução. E por isso mesmo propomos que o Governo crie, em conjunto com as autarquias locais, novos mecanismos de apoio à deslocação e alojamento dos trabalhadores de serviços públicos e do seu agregado familiar. Senhoras e senhores deputados, o que não pode acontecer é estarmos aqui, a breve trecho, a discutir mais uma vez a descentralização e a deslocalização para o interior, sob pena de nos repetirmos ano após ano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não é a primeira vez que a Assembleia da República discute a problemática dos serviços públicos, da administração pública, as preocupações com as populações dos territórios do interior do nosso país. Há um facto e há uma verdade. As populações que residem nos territórios do interior do nosso país precisam de serviços públicos, sobretudo serviços públicos de proximidade. E que a verdade é que ao longo dos anos, ora pelos governos do PSD, com ou sem o CDS, ora pelos governos do PS, vários serviços públicos foram sendo encerrados, prejudicando as populações, deixando até as populações ao abandono. As populações precisam de serviços públicos que garantam funções sociais do Estado e os direitos constitucionais em todo o território, que garanta coesão e igualdade, que combata discriminações e assimetrias. Serviços que garantam o acesso à saúde, o médico de família, que garantam o acesso à educação, um direito constitucional. Serviços da administração central, que garantam efetivamente que todos os cidadãos têm condições de acesso àquilo que precisam tratar com o Estado. Exatamente. E é com este objetivo que o PCP traz a debate uma proposta que recomenda ao Governo a reabertura de serviços públicos encerrados e que são necessários ao serviço da população e que efetivamente criem postos de trabalho, designadamente escolas, serviços públicos de saúde, repartições de finanças, agências da Caixa Geral de Depósitos, serviços da Segurança Social, postos do CTT, serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional, direções regionais de Agricultura e Pesca. A reabertura de serviços públicos de proximidade, a par da criação de emprego, com direitos e salários valorizados, isto sim é determinante para a fixação de população nas regiões do interior. Exatamente. Sistematicamente vem a debate propostas no sentido de que novos serviços serem instalados nas regiões do interior, deslocalização de serviços para o interior, trabalhadores que estão nas regiões do litoral que se possam deslocar, incentivá-los a que se desloquem para o interior para prestar trabalho remotamente, e é sempre colocado isto como uma solução para repovoar os territórios do interior. É importante que fique claro, como aqui já dissemos diversas vezes, todas as regiões do nosso país têm dignidade, têm condições para receber qualquer serviço da administração central. A questão é saber o que é que as populações do interior realmente precisam, de quem lá vive, de quem lá mora, para garantir que os seus direitos são garantidos. E o que é que leva, e o que é que é feito, ou seja, que medidas são tomadas para, de facto, haja um repovoamento das regiões do interior. E, senhoras e senhores deputados, vamos ficar bem claros relativamente a esta matéria. Não é pela deslocação de um serviço da administração central para a região do interior que vai resolver estes problemas das populações. E esta é a questão de fundo e a questão estrutural que quisemos trazer a este debate com esta proposta. Porque muitas das vezes é colocada esta ilusão, temos inclusivamente uma Secretaria de Estado em Braga, Bragança, mas isso resolveu os problemas de acesso à saúde daquela população? Resolveu os problemas de acesso aos serviços das finanças ou da segurança social? Resolveu os problemas de acesso aos serviços públicos bancários, aos CTT, ou até às escolas que estão hoje muito concentradas nas sedes de concelho? Não resolveu. E esta é que é a questão de fundo quando nós trazemos esta questão. São precisos serviços públicos, sim. Que são precisos serviços públicos de proximidade, que efetivamente garantam as funções sociais do Estado, garantam que há cobertura, garantam que se combate a desigualdades e assimetrias, garantam direitos fundamentais. E é por esta matéria que nós consideramos que é central neste debate e por isso trouxemos esta proposta.
Muito obrigado. Passamos à fase das intervenções. Começo por dar a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista apresenta-nos hoje um projeto de resolução que pretende recomendar ao Governo que continue o caminho e o processo de deslocalização de organismos públicos. Que continue, senhores deputados, mas que continue exatamente o quê? É que para se continuar um processo é preciso que ele tenha começado. E o que a Iniciativa Liberal gostava de perceber da parte do Partido Socialista é precisamente quando é que já teve início este processo de deslocalização de entidades e serviços públicos, porque de facto ninguém percebeu, nem nós aqui, nem ninguém lá fora. De qualquer forma, senhores deputados, não quero com isto dizer, obviamente, que a Iniciativa Liberal discorda daquilo que estão a recomendar, mas não podemos ignorar que de facto o Governo não começou nada. E estamos perante, com este projeto de resolução, estamos perante não propriamente um processo de deslocalizações, mas sim de um processo de intenções que não tem quaisquer tipo de conclusões, nem quaisquer tipo de decisões. E o mesmo se pode dizer também dos outros projetos em discussão, porque nenhuma das propostas se compromete com uma posição ou apresenta qualquer solução concreta para a atual concentração de organismos na capital e no litoral do país. E esta falta de decisões é tanto ou mais grave quando a deslocalização e a descentralização podia perfeitamente ser aproveitada pelo Governo como uma das ferramentas para aliviar a crise habitacional que se sente nas maiores cidades do país. Por um lado, com esta deslocalização e com a descentralização de competências, estamos a contribuir para a coesão territorial, para uma maior valorização dos territórios, para um país com uma maior capacidade de produzir igualdades iguais para os seus cidadãos, independentemente do seu local de residência. E, por outro, estamos a libertar edifícios nas grandes cidades, que obviamente podem ser transformados então em habitação, ao mesmo tempo também que estamos a reduzir a necessidade habitacional das grandes cidades. Porque, senhores deputados, se nós não vamos aumentar a oferta de habitação, se não vamos construir mais habitação em grande escala, é obviamente preciso reduzir a procura por habitação e principalmente no litoral e na capital do país. E a deslocalização ou a descentralização devia ser, por isso, uma prioridade aqui do Ministério da Habitação. Mas a verdade é que sobre descentralização, sobre deslocalização da administração pública não existe e atrevo-me a dizer que não vai existir qualquer palavra por parte dos ministérios e nomeadamente do Ministro da Ministra da Habitação. A preocupação com os atuais trabalhadores e as suas famílias é obviamente válida e é pertinente, claro, mas esta preocupação também não pode ter só um sentido, porque não nos podemos esquecer que com a concentração de empresas e de organismos em Lisboa, quando a maioria dos serviços da administração pública estão concentrados em Lisboa, isso força milhares de pessoas a terem que vir trabalhar para Lisboa, para o Estado, a deslocarem-se para a capital, onde, mais uma vez, e já aqui muito falado, não temos oferta de habitação. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu neste caso posso dizer que as ideias liberais vão fazendo o seu caminho. Depois da Iniciativa Liberal aqui ter apresentado a sua visão sobre a deslocalização e a descentralização de vários organismos da administração pública, neste momento temos os restantes partidos a correr atrás do prejuízo, mas obviamente sem grandes convicções ou sem grandes certezas nem decisões propriamente concretas. Sabemos que Portugal é um país historicamente centralista e profundamente desigual, mas este não tem de ser o destino do nosso país e por isso está nas nossas mãos mudar este destino.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.